Inteligência Artificial. Nas ondas do rádio, com Marcelo Finger.
Oi, Finger, bom dia.
Bom dia, Heisen, bom dia, ouvintes, como vão?
Tudo certo. Bom, vamos entrar numa polêmica aqui que surgiu depois do anúncio do governo de São Paulo de que utilizaria a inteligência artificial, o ChatGPT, para gerar conteúdo de aulas na rede de ensino.
Exato. Na semana passada circulou a notícia de que a Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo iria usar o ChatGPT para produzir materiais que são usados pelos professores em todas as escolas da rede paulista. Hoje nós vamos comentar sobre o uso de ferramentas de inteligência artificial gerativa, ou seja, aquela inteligência artificial que é capaz de produzir texto que parece ser feito por seres humanos. Vamos comentar o seu uso para a produção de conteúdo. Antes de mais nada, eu gostaria de começar lembrando aos ouvintes aquilo que a gente já comentou algumas vezes aqui, como funciona essa inteligência artificial gerativa, como o ChatGPT, o Bard e o Llama. Todas essas inteligências artificiais passam por uma fase de treinamento em que um conjunto muito grande de sentenças gerais são usadas para ensinar o programa, realizado um tipo de aprendizado automático chamado de aprendizado não supervisionado. Nesse tipo de aprendizado, o trecho inicial de uma sentença é fornecido e a inteligência artificial tem que adivinhar qual é a próxima palavra. Se errar a palavra, os parâmetros internos do programa são ajustados. Em seguida, a palavra correta é adicionada à sentença e a palavra seguinte tem que ser prevista. E, novamente, se houver algum erro, o programa se corrige e, assim sucessivamente, o treinamento vai tentando prever a palavra seguinte de uma sentença. Depois de um longo tempo de treinamento e um número muito grande de sentenças, esses programas de inteligência artificial, que possuem trilhões de parâmetros, e esse número, na verdade, é verdadeiro, né? E não para de subir, esses programas começam a gerar sentenças que parecem ter sido produzidos por seres humanos. Ou seja, o treinamento de um programa de inteligência artificial é capaz de imitar os padrões humanos na geração de sentenças. Mas é muito importante notar nesse processo o que ele não faz. Esse processo de treinamento não gera textos que são considerados verdadeiros, pois em nenhum momento do treinamento o programa foi corrigido por gerar uma sentença falsa ou em contradição com algum texto de treinamento. Ele também não foi provocado a produzir ideias originais ou de algum conteúdo específico. E como a gente já mencionou aqui numa coluna recente, é bastante difícil domar uma inteligência artificial. E de vez em quando ela acaba falando alguma mentira, contradizendo algum texto, alguma coisa que sabe-se que é falso. Tá? E esse tipo de atitude que o programa tem, convencionou-se de chamar de alucinação da inteligência artificial. Mais cedo ou mais tarde, todo programa de IA gerativo vai alucinar. E sendo assim, a conclusão que a gente chega é que não é uma boa ideia usar uma inteligência artificial para produção de conteúdo, ainda mais se for conteúdo didático. Mas será que a inteligência artificial não pode ser usada na produção de materiais escolares? Bom, na verdade, já existem formas muito boas de usar a inteligência artificial, aumentando a produtividade das pessoas e das empresas. Para isso, uma pessoa precisaria formular algumas ideias básicas e pedir para a inteligência artificial gerar um texto em um formato didático. O que exatamente é um formato didático também deve ser apresentado ao programa de inteligência artificial, dizendo assim: olha, essa é uma apresentação boa, por favor, imite esse estilo. Nesse caso, o programa de inteligência artificial articularia as ideias que foram apresentadas para ele e as apresentarias num formato adequado para o público-alvo, que no nosso caso são as crianças do ensino público que serão consumidoras do material didático. Na realidade, já existem fortes evidências de que tal uso da inteligência artificial já está sendo feito em contextos muito similares. Por exemplo, foi feito um experimento utilizando artigos científicos da área médica. A pesquisa utilizou uma plataforma de busca de artigos médicos chamada PubMed. já, o pessoal já tinha percebido que o ChatGPT gosta de usar uma certa expressão em inglês que na realidade é bastante rara. Nessa plataforma foi percebido que nos 20 anos que precederam o ano de 2023, o uso dessa expressão na plataforma inteira era bastante raro e mais ou menos constante ao longo desses 20 anos. A partir do ano de 2023, quando surgiu o ChatGPT, o uso dessa expressão aumentou mais de 10 vezes. Isso quer dizer que os médicos já estão muito provavelmente utilizando o ChatGPT na elaboração dos textos. Isso tem aumentado a produtividade dos médicos, que podem se concentrar nos experimentos, nas análises estatísticas dos experimentos e nas conclusões de suas pesquisas, deixando para o programa de inteligência artificial a elaboração das certezas do artigo.
Bom, é bom ressaltar para o nosso ouvinte, para sempre lembrar que quem está falando aqui, o Marcelo Finger, além de especialista em inteligência artificial, é um professor, fala também nessa condição de educador. Então, nesse ponto que eu queria que você abordasse, Finger, se essa atividade pode ser considerada lícita, se não tem aí uma infração da autoria do texto.
É muito importante notar que esse uso do ChatGPT, quando você dá umas ideias para ele, pede para ele formular a sentença de acordo com o estilo, ela é totalmente ilegal. Não tem nada contra isso. Você podia fazer isso com uma pessoa, tá? Você podia falar para alguém, ó, melhora o meu texto. Então, no caso dos médicos, os dados que estão sendo relatados foram todos obtidos em experimentos e estudos, tá? E apenas a elaboração das sentenças e a formatação do texto é que ficou a cargo do programa de inteligência artificial. E nesses casos, a IA, o programa, ele não tem status de autor. Ele fica apenas com a função de editor, formatador e corretor gramatical. Com essas atividades, a inteligência artificial aumenta a eficiência do processo de geração de conteúdo sem ser ela mesma a geradora do conteúdo. Algo muito parecido pode ocorrer também na geração de material didático, não é só na área médica, tá? A inteligência artificial não seria a autora do conteúdo, mas apenas a editora, formatadora, corretora dos conteúdos propostos, alterando o estilo da apresentação para se adequar ao público estudante da escola pública. E assim, a gente vê que quando a inteligência artificial é empregada apropriadamente, a chance de todos saírem lucrando é muito grande. A sobrecarga sobre os autores de gerar textos diminui, pois eles vão ter que se preocupar, não vão ter que se preocupar com o formato final. A inteligência artificial formatada e talvez um revisor final humano verificará se está tudo em ordem. E os alunos acabam recebendo um texto de bastante melhor qualidade didática.
Quer dizer, no fim das contas, né, Finger, sempre é aquilo que você sempre ressalta aqui com muita ênfase, é o saber usar aquilo que ela tem de bom, a inteligência artificial.
Exato. Não, ela não faz milagre, mas ela faz algumas coisas muito boas, e se a gente sabe usar ela direitinho, o resultado pode ser bastante proveitoso.
Tá aí, mais uma coluna de Marcelo Finger, sempre aqui no Jornal Eldorado, às sextas-feiras, semana que vem de volta com Inteligência Artificial nas Ondas do Rádio. Finger, obrigado, bom fim de semana, até semana que vem.
Até semana que vem, bom fim de semana para você e para todos os ouvintes.
Taj Mahal, Taj Mahal.